a ousadia de empreender no mundo duas rodas. Quem nunca sonhou em ganhar a vida fazendo o que gosta? Essa semana a gente convidou três exemplos de sucesso que mostram o caminho e as dificuldades de administrar um negócio no mercado de bicicletas. A partir de agora a gente conversa com o Felipe Siqueira, um verdadeiro empreendedor de moda e de tecnologia. Ele tem história de sucesso com a Social Tailor e com a Oficina Reserva, uma marca de roupas que hoje faz parte do Grupo Arezzo. O Felipe atualmente investe no desenvolvimento de novos projetos do setor e o xodó dele é a IQ Cycle. Esse episódio é um oferecimento da Criteria Private, a assessoria de investimentos que permite você sonhar ainda maior. Acesse criteriainvest.com.br e conheça mais sobre a empresa que desenvolve e executa estratégias que vão ajudar você a cuidar de cada aspecto da sua vida financeira. Semana passada eu estive na ciclovia do Rio Pinheiros com o Álvaro Pacheco. Foi muito bom rever também meu amigo Murilo Fischer e ver a ciclovia cada vez melhor. O primeiro trecho da iluminação já está inaugurado e a equipe segue tocando a obra para cobrir todo o trajeto, oferecendo mais segurança e tempo de pedal no ponto de encontro do ciclista paulistano.
Felipe, bem-vindo ao Gregário Cycling. Obrigado por estar conosco aqui falando sobre a sua história de alguém que vem pensando grande e fazendo diferença como empreendedor. E recentemente, não tão recentemente assim, mas de vários meses para cá, colocando o teu talento e a tua experiência numa marca que está virando o que é fazer roupa de ciclismo no Brasil.
Ó, primeiro, obrigado, tá, Álvaro, pelo convite. Te agradecer demais. Essa história nossa não é de hoje, né? A gente já se conhece há um tempo. Eu acompanhei esse início aí do Gregário, achei muito, muito bacana, uma iniciativa muito legal e que traz muito conteúdo relevante, grande fonte aí de inspiração, de conteúdo para que as pessoas possam se informar melhor sobre um esporte tão, tão antigo, mas que não faz parte, né, de uma tradição nacional, né, uma tradição brasileira. Vocês trazem muito conteúdo relevante sobre esse mercado e a gente é ativo consumidor desses conteúdos. Então, assim, parabéns pela iniciativa, muito, muito legal. E é muito bom acompanhar a história de vocês e uma honra imensa estar aqui para poder falar um pouquinho desse esporte que eu amo, amo de paixão, né? E agora se tornou um negócio. Agora que o ciclismo só me tirou dinheiro até então, né? Agora vamos ver se a gente faz um pouco de dinheiro com ele.
Mas ele trocou dinheiro por prazer, né?
Está contratado para fazer o Pierre da Gregário, é, Felipe? Gostei, é, pode fazer. O novo, nosso novo embaixador. Corta o programa aqui, Leandro, pode deixar assim e fechou.
Felipe, e a bicicleta? Para a gente chegar na IQ, assim, quando a bicicleta te encontrou, quando você encontrou ela?
Cara, a bicicleta me encontrou assim, muito, muito cedo, quando eu era criança em Cataguases, sei lá, 3, 4 anos, fui ter minha primeira bicicleta. Cidade pequena, você começa a pedalar muito cedo, né? É a única coisa que você tem que fazer, então... Então, você vai andar com os amigos e tal. E eu tinha uma turma muito legal lá, que a gente pedalava junto. E eu tinha bike de cross, né? Aquelas bikezinhas com pedaleira atrás e tal. E aí a gente pulava rampa, se quebrava todo, né? Construía rampa, aquela história maluca aí de criança. E aí eu fui voltar a pedalar quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, que eu comprei uma Specialized para mim, uma Rock Hooper, aro 29, de alumínio, e aí eu comecei a fazer circuitos do Xterra. Então, eu pedalava, corria, nadava, estava super feliz com aquela história. E aí, quando eu montei a Social Tailor, que foi em 2015, a primeira coisa que eu fiz era ficar muito... Eu fiquei muito angustiado, porque todo dia eu saía para trabalhar, eu olhava a bicicleta parada e eu não conseguia ter um segundo para poder pedalar, né? E aí eu falei, cara, eu vou vender essa bicicleta aqui, ela vai me dar um mês aqui de fôlego, porque a gente ficou 2 anos sem receber nem um real, né, da empresa. Então, para a galera que tem um sonho aí de empreender e tudo ficar rico rápido, repensa esse sonho, porque se for pelo dinheiro, né, vai ser um pouco mais complicado. Então, a gente ficou 2 anos sem receber nada e aquela bike ali, eu falei, cara, essa bicicleta vai me ajudar aqui pelo menos um mês. E foi isso, vendi a bicicleta, logo quando a gente foi 17 para o Rio, né, feito a entrada aí no grupo reserva. Aí as coisas ficaram um pouco melhores, a gente começou a crescer de uma forma mais agressiva, mais rápida. E aí eu me dei o luxo de pedalar no final de 2019, quando o Thiago Vinhal, que é um grande irmão na minha vida, um grande querido irmão que eu tenho, e aí o Thiago falou assim, cara, como é que ele falou? Ele falou assim, cara, eu tô com a bike lá em Maiorca e tal, e aí, se você quiser, eu trago ela para o Brasil e tudo. E aí trouxe a bike para o Brasil, uma Sense Vortex, e aí a minha primeira bike de road, né, de speed, e, cara, uma bike zaça, né, tipo, porra, linda bicicleta, toda de carbono, né, Ultegra toda a bicicleta. Então, eu falei, pô, agora pilha maior para pedalar, não tem, né? E ele falou, ó, mas você vai pedalar, porque senão, meu irmão, eu vou te cobrar. E o Thiago é treta, né? O bicho cobra mesmo. E aí comecei a pedalar mais forte no início, no finalzinho de 19, e tô até hoje, pedalando, apaixonado por road. Tô louco para comprar uma mountain bike de novo para poder pedalar nas montanhas aqui. Daqui a pouco eu já tô até olhando a bike da Sense que eu quero comprar, uma bike de uma mountain bike Ragtail linda que eles acabaram de lançar. Depois vou falar com o Henrique essa história.
Daí, a tua relação com a bike ainda era muito superficial, de certa forma, né? Por que dar start num business, no segmento do ciclismo, completamente mudar essa visão do segmento, pelo menos de vestuário, no ciclismo brasileiro?
É muito louco, porque eu conheci o Igor trabalhando na reserva. O Igor já tinha sido da Stone, depois foi da reserva na área de branding, e aí a gente lá, ele ainda na reserva, a gente começou a virar muito, muito amigo. E o Igor sabe, o Igor que é meu sócio na IQ, ele simplesmente, cara, sabe tudo de produto. Um cara que entende demais do design do produto e que é um ciclista muito bom e já correu várias provas clássicas, né? Paris-Roubaix, enfim, o Igor esteve aqui no programa falando um pouquinho, né?
Vale mencionar, quem quiser conhecer mais do Igor, tem um programa genial que ele fez com a gente sobre Bélgica.
Cara, esse programa, puta, fantástico. Ele contando, né, como é que era correr, né, as provas clássicas e tudo, como um amador, mas um amador de alta performance. E aí a gente ficou muito amigo, essa é a história. E aí, quando ele viu que eu estava pedalando, ele falou assim, cara, eu vou te dar um presente para você poder conhecer o que é a Ride IQ. A Ride IQ era a marca que ele tinha criado na época, né? E aí ele me mandou, cara, eu lembro direitinho, eu estava na loja do Leblon, chega lá para mim o presente dele, que era uma jersey num papel craft, uma embalagem tão linda, cara, com meu nome escrito à mão. E aí eu abri aquilo, a jersey dobrada dentro do próprio bolso, com o QR Code que te jogava para dentro do Strava, com uma rota específica que era o nome da jersey. E a qualidade do produto, eu lembro que eu nunca tinha vestido algo parecido com aquilo, né? E aí eu falei com o Igor, falei, cara, parece, eu liguei para ele, falei, cara, parece um unboxing da Nike, sabe? Assim, tamanho, cuidado que você tem, né, com o produto em mãos e tal. E aí ele falou, Felipe, esse é o nível de produto que eu quero entregar para o mercado. Você não acha que a gente pode fazer isso junto? E aí a gente foi conversando, cara, sobre isso, e tomava muito café e falava sobre negócio, né, e tudo. E depois disso surgiu o Sandro na história, porque o Sandro também... O Sandro é um cara, bicho, maravilhoso, um empresário assim, de varejo muito forte, de moda, né? E o Sandrão, ele fundou também lá em Vitória a 4Cycle, que era uma marca com o mesmo propósito do Igor, né? De mudar um pouco esse patamar da moda do ciclismo e tudo. E aí, no início desse ano, a gente foi concretizar essa história para poder falar assim, não, vamos embora, a gente está, né, realmente juntos aí nessa toada, porque eu comecei a enxergar ali um mercado de nicho maravilhoso, maravilhoso, porque eu usei o produto, eu entendi, eu comecei a olhar mais para isso, né? E eu lembro exatamente onde eu estava, tá? Quando me deu o start, falei assim, cara, eu tenho que ser sócio desses caras. Eu estava em Romeiros, e aí me passa do lado, me cruza assim um cara com uma bike de 100 mil reais. Eu olhei aquilo, falei, caramba, aqui, né? E lá tem muita bike de 100 mil reais, né? Eu olhei aquilo, falei, caramba, bicho, que bike cara. Só que quando eu olhei para o ciclista, ele estava todo desgrenhado, sabe? O cara tava com a roupinha chumbrega, escrito, sei lá, Pirelli na roupa, aquelas coisas horrorosas. Eu falava assim, mas que roupa feia. Não dá para entender como é que é distante o universo de um cara que paga muito caro por uma bicicleta, mas que não se veste minimamente bem. Assim, o cara está muito mal vestido. E eu falei, pô, isso aí eu sei fazer, né? Acho que vestir as pessoas bem, eu acho que eu aprendi ao longo do tempo. Aí eu comecei a ver que não era por grana, né? Tipo assim, o cara tem acesso financeiro ao produto. O cara só não tem onde comprar. O cara não tem onde comprar. Eu comecei a olhar muito para essa indústria nacional e eu comecei a ver que quem fazia roupa de ciclismo no Brasil eram donos de indústria. E dificilmente o dono de indústria ele vai fazer uma marca muito forte, né? Então eu nunca fui dono de indústria, sei como é que opera a indústria, né? Por trabalhar com a indústria há muitos anos, e eu sempre fui do lado de cá, de criação de marca, de identidade, de propósito, de experiência, de digital, né? Então é muito mais essa a minha praia. Eu falei, opa, junto com esses dois aqui que sabem tudo do produto, eu acho que a gente consegue criar, né, algo muito relevante. Então foi esse o start que eu tive para falar assim, ó, essa sociedade vale muito a pena. E de fato, né, a gente lançou o e-commerce da marca há 3 semanas atrás, né, e foi um estouro de venda, assim, muito, muito rápido. Então é uma história que começa de uma forma muito incipiente como cliente, né, olhando ali o produto. E a maior parte das histórias legais que eu conheço começam assim, né, de uma forma muito natural. É nada forçado, nada tipo, nossa, tem que criar algo gigantesco, algo maravilhoso. E a gente, de fato, foi muito competente para lançar uma marca que eu desconheço, que tem algo no Brasil da qualidade e da competência que a gente tem, que a gente está tocando agora.
É um mix muito interessante, né? Porque eu conheço o Sandro, conheço o Igor e você. E cada um tem um ponto de vista e um estilo. Vocês são muito diferentes, de certa forma, mas se completam, né? O Igor, extremamente criativo, extremamente técnico, com conhecimento de que se. Eu lembro no programa com ele, justamente explicando: se você utiliza tal tecido aqui, o corte não fica tão legal, porque depois você tem que utilizar uma mistura disso e daquilo, é uma verdadeira aula. O Sandro, como você falou, um cara de varejo, com conhecimento, uma experiência enorme, e você com essa pegada digital moderna e disruptiva, e com essa visão de negócio de ter oriundo de outros negócios até mais corporativos, que se somam, né?
E mais importante que isso também, Nicolas, assim, a gente é muito, realmente muito diferente em capacidades técnicas, só que a gente tem valores muito, muito iguais, cara, assim, mesmo. Então a gente, pô, se respeita demais. Eu tenho um negócio que eu adoro, Nicolas, que é o seguinte: eu adoro ser o mais burro da mesa. Então, assim, eu amo essa história mesmo. Então, por exemplo, toda vez que eu sento com o Álvaro, que a gente vai pedalar junto, para mim é uma aula sem fim, uma aula mesmo, porque ele me ensina demais. Quando eu sento com o Igor e com o Sandra, é a mesma coisa, eu aprendo tanto com os caras mesmo. Então, essa junção nossa, né, de expertise aí e de valores muito parecidos, faz com que a gente ganhe muita força, porque nenhum quer ego sobre quer sobressair ego sobre o outro, sabe? Quer tirar uma onda sobre o outro. Eu só quero aprender com os meninos, eu quero passar um pouco do que eu aprendi, né, nessa história toda aí de criação de marca de desejo, de marca digital muito forte, e passar essa história para dentro da IQ. E foi o que a gente fez, né? Só que todo esse não existe receita de bolo, né, para criar negócio. Então não é que deu certo na oficina, na Social Tailor, que eu vou trazer para cá e vai dar certo também. Mas existe uma semelhança entre esses negócios, né?
Você mencionou da mentalidade gregário e isso é o trabalho em equipe. Como que vocês trazem isso para a cultura organizacional? Porque não são só vocês três, o Sandro, o Igor e o Felipe. Vocês têm que transmitir isso para todos os funcionários, para que eles vistam a camisa e queira da mesma forma que vocês.
Eu acho que é muito legal, né? Assim, se acompanhar, né, o Nicolas, as principais provas, e ver os documentários, né, e ler os livros sobre ciclismo e tudo, você acaba aprendendo muito sobre formação de time, muito sobre liderança, e muito sobre montar negócio, porque uma equipe daquela, né, se você parar para pensar aí hoje, sei lá, uma Movistar da vida, Movistar tem quantos atletas? Uns 8 atletas? Que correm o Tour, assim, que correm...
São 8, as grandes, as provas principais são 8 atletas que compõem a seleção daquela prova, mas o conjunto de uma equipe World Tour como um todo são de 25 a 30 atletas.
E às vezes um ganha, né? Na verdade, é o, né, no caso do Giro, é o camiseta rosa lá e ponto final. E aí você olha aquele resultado de uma pessoa e você acredita que o resultado realmente foi dele. E não, o resultado foi dessas 90 pessoas, né? Então, a semelhança com que isso tem de uma companhia, e a gente criou, né, companhias relevantes, né? Então, a primeira, né, a história da oficina, a gente ter criado isso, a oficina chegou aí a uns 150, 180 profissionais diretos, fora, né, os indiretos e fábricas e tudo. Além disso, os consultores, né, na casa de 500 consultores de estilo, os parceiros da marca, né, Grupo Reserva como um todo, em torno de 2 mil funcionários. Então, são muitas pessoas que fazem, né, aquele negócio ali acontecer. No caso da IQ, é a mesma coisa. Então, o que a gente traz... ô Nicolas, de aprendizado, né, para dentro dessa história, porque nós temos sempre uma veia ali, né, atleta, e a gente quer se ajudar o tempo todo, a gente não deixa pergunta nenhuma sem resposta, a gente está muito preocupado com a performance do outro e não só com a performance própria, e a gente não tem uma competição de ego dentro da companhia, a gente quer que a marca como um todo... É como se a gente estivesse competindo para que a Movistar ganhasse como equipe, né? E ninguém pensasse em ganhar, né, o Tour. Ou é como se a gente estivesse pensando sempre na Mercedes ganhando como equipe na Fórmula 1 e não o Hamilton ganhar como principal. Então, esse é sempre um pensamento que a gente traz para dentro do negócio. Porque, de fato, isso, no fim do dia, galera, é isso que importa, sabe? A gente crescer como time, a gente crescer como equipe, a gente conseguir colocar mais gente para dentro, né? Uma história dessa de equipe de ciclismo não começa com 90 pessoas, ela começa com 2, 3, 4, um sonho, uma ideia, né? Uma coisa doida ali, uma insanidade, né, Álvaro? Completa de querer fundar algo, né? É isso, sabe? Assim, são 3 loucos completos, né, insanos, querendo botar um sonho de pé. E muita gente vai julgar, e muita gente vai olhar e vai falar assim, vocês são loucos, vocês são... Né? Vai olhar para a Sense, para o Henrique e falar assim, você é doido, cara, criar uma marca de bicicleta no Brasil? Você vai competir com, né, com Canon Day, Specialized, essa galera toda? Você tá completamente doido? Né? E olhar para nós também como IQ e falar, cara, você está maluco, né? Você vai competir com Rafa, com MAP, com, né, Isadori, com marcas super legais? Pô, tudo bem. Sou doido
sem
mesmo.
Medo.
Vambora.
Vamos para cima.
Tem uma definição que eu gosto muito, que aerodinamicamente é impossível de um besouro voar. Mas ninguém falou isso para ele vai lá e voa.
Exato. Exatamente, né?
Essa é, né, boa, gostei.
Não sabendo que era impossível, né? Foi lá e fez.
Felipe, a conversa com você, falta o Sandro vir aqui no programa, mas o Igor já veio 2 vezes, você é a primeira que vai voltar mais, e acabou de ter a nova linha IQ Cycle no mercado, mostrando a que veio e começando uma nova jornada. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando a primeira vez que você vem, a primeira de outras que você vai vir com a gente conversar. Obrigado a você por trazer isso para o nosso ouvinte.
Obrigado demais, Álvaro. Assim, ó, eu só tenho a agradecer a você e ao Nicolas. Já falei bastante aí sobre a história nossa, já falei um pouco aí também sobre, né, essa relevância que a gente quer criar, né, para dentro do cenário do ciclismo nacional. A gente sabe que a gente não sabe de tudo, né? A gente está muito longe disso, inclusive, o dia que a gente souber de tudo, a vida perde a graça. E então é uma honra imensa estar aqui, é uma honra aprender com vocês, uma honra, né, estar lado a lado aí com o Igor e Sandrão, criando um negócio relevante, um negócio que de fato vai mudar, né, esse cenário de ciclismo nacional, e a gente quer cada vez mais, né, com que tenhamos mais provas no Brasil, mais equipes brasileiras, mais empresas brasileiras relacionadas ao esporte, porque a tendência, né, e eu olho muito, eu não olho sobre tendência de moda, qual é a cor que está na moda, o que eu olho é qual é a tendência de consumo do mercado, né? Para onde esse mercado caminha? O mercado caminha para o wellness, o mercado caminha para uma vida outdoor mais forte, está todo mundo trancado dentro de casa, né? E por isso que o mercado de bike cresce tanto, né? E as pessoas dando ainda mais valor para a sua saúde, mais valor para seus familiares, para quem está próximo. E a bicicleta, ela é um grande veículo para isso, porque a bicicleta, ela te dá saúde, ela te dá bem-estar, ela te dá prazer, ela te dá lazer, e ela te traz uma felicidade que só quem pedala sabe como é que é. Então, a gente vê a marca como um caminho para que isso aconteça, então a gente está muito, muito feliz com esse lançamento. E o céu é o limite, vamos para cima, né, Nicolas?
Vamos para cima, Brasil.
E acho que só a referência para a gente fechar, de que dá para sonhar, porque tem um país vizinho nosso que, por N circunstâncias felizes, fez, que é a Colômbia. Do Exato. Ponto de vista de que a Colômbia ocupa um espaço no protagonismo do ciclismo mundial, seja como atleta, seja como produção de vestuário, junto com a Exato. Itália, é um dos centros de excelência no mundo de produção de vestuário, de comunidade, de formação de base. Então não dá para falar, ah, não, mas eu não sou Itália, eu não sou a França, eu não sou a Alemanha, eu não sou a Austrália. Não, mas tem aqui do nosso lado a Colômbia, que a gente tem muito o que aprender com eles do ponto de vista de cultura e de ciclismo. E é um país que economicamente é muito mais pobre do que nós somos, tem muito menos recursos, tem muito menos investidores potenciais. Então vamos lá fazer esse besouro voar, sorriso no rosto da pedalada, e uma roupa nova é sempre uma grande alegria de colocar no corpo e experimentar. Obrigado, Felipe. Saúde.
E parabéns pela coragem.
Obrigado, obrigado. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Álvaro. Tamo junto, galera.
Vida longa, Ike Cycle. A entrevista com o Felipe chega ao fim, mas as outras duas do episódio Sonho Grande você pode ouvir a qualquer momento. Se liga no papo com a dupla fundadora da Semesh, Gabriel Novaes e Rafael Papa. Tem também o Henrique Ribeiro, o fundador da marca Sense. Tá imperdível.
O Gregário Cycling Podcast é oferecido por Jungle, um isotônico orgânico 100% natural. Se abasteça com desconto, utilize o cupom GREGÁRIO10. Acesse o link que está na descrição desse podcast para saber onde comprar. Aproveito para convidar você para nos seguir nas mídias sociais. Agora em maio, o Gregário Cycling completa um ano de história e tem muita coisa legal esperando por você. Um abraço e até lá!